Começa agora, Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
Minha saudação a vocês que têm acompanhado todas as semanas o nosso programa, o Transparência em Ação. Uma saudação especial à Marcela e à Ana, que estarão conosco neste dia.
Você ouviu o deputado federal Zeca Dirceu e eu sou Ana Cláudia Feltrin.
E eu sou a Marcela Risério. Ouça os destaques do Transparência e Ação desta semana.
PEC 55 chega ao plenário do Senado.
Câmara quer ampliar debate sobre MP do ensino médio.
Repatriação pode ajudar estados e municípios em despesas do fim do ano.
Municípios do Paraná recebem parcelas para custeio da saúde.
Zeca Dirceu destaca políticas para negros nos governos Lula e Dilma.
E muito mais. Sintonizado aqui na rádio, você fica por dentro do mandato participativo do deputado federal Zeca Dirceu.
Esta semana, a proposta de emenda à Constituição PEC 55, que congela os gastos públicos pelos próximos 20 anos, chegou ao plenário do Senado. O texto foi incluído na pauta desta semana, para o início de discussão da PEC no plenário. Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa, o debate foi acirrado entre os senadores.
A senadora Gleisi Hoffmann propôs que a PEC fosse analisada por meio de referendo autorizado pelo Congresso. Durante a votação na CCJ, estudantes se manifestaram contra as propostas do governo Temer. Em pelo menos 19 estados do país, movimentos sociais realizaram na última sexta-feira, 11, o dia de paralisação geral contra as mudanças promovidas pelo governo federal.
Esta votação na CCJ do Senado mostra que, mais uma vez, a maioria dos senadores, a maioria dos políticos ignora o sentimento da população. Enquanto a população clama por mais saúde, por atendimento mais rápido, por mais respeito, enquanto a juventude, os estudantes lutam por melhorias e avanços na educação, em especial no ensino médio, no ensino superior e no ensino tecnológico, a maioria dos senadores ignora isso e aprova uma emenda à Constituição, que agora depende de aprovação apenas do plenário, que congela gastos, que cria situações que com certeza vão levar a um desmonte ainda maior dos principais programas federais, das principais ações, e vão colocar o país num período extremo de retrocesso e de retirada de direitos. Vou seguir cumprindo meu papel, que é de denunciar o absurdo desta PEC 241, agora PEC 55, também chamar a população a sensibilizar os senadores no plenário a não aprovar uma medida tão estúpida quanto essa.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu. A medida provisória da reforma do ensino médio, a MP 746, já está disponível no Wikileges, uma ferramenta da Câmara que permite a participação colaborativa da sociedade. O objetivo é ampliar o debate sobre o tema, permitindo que os cidadãos contribuam com sugestões e experiências.
De autoria do Poder Executivo, a MP já recebeu 568 emendas dos parlamentares. Os deputados defendem que o tema seja amplamente debatido e que busque um texto de consenso. Para participar, os interessados precisam acessar o Wikileges e analisar a proposta. Os internautas também podem fazer uma nova sugestão de texto para artigos ou incisos da lei e comentar as propostas incluídas. Todas as participações serão recebidas até o dia 25 de novembro.
Considero importante que a mesma mobilização e participação que está havendo nas ruas, nas escolas, nas universidades, seja feita também através dos meios digitais, principalmente pela internet. O Wikileges está disponível com todo o detalhamento do que significa o projeto que pretende reformar, mudar completamente o ensino médio no nosso país. O projeto tem sido tão polêmico, tão criticado e que tem medidas tão equivocadas. Então chamo você, jovem estudante que está se manifestando, que venha também participar através dessa plataforma digital com a sua opinião, com a sua crítica e com as suas sugestões. E deixo também os espaços digitais do meu mandato, o meu perfil no Facebook, no Twitter, no Instagram, o meu site na internet, o meu perfil no YouTube, para que você possa também interagir comigo, trazer ao mandato mais subsídios para esse debate importante em relação à educação e, em especial, ao ensino médio.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook, Deputado Federal Zeca Dirceu.
Uma parcela dos recursos das multas da repatriação de dinheiro do exterior não declarado à Receita Federal pode ser destinado aos estados para despesas com o 13º salário de servidores neste fim de ano. A discussão está em estudo pelo governo. O Supremo Tribunal Federal irá analisar a questão sobre a divisão da multa da repatriação com estados e municípios. A ministra Rosa Weber concedeu liminar que estabelece depósito em juízo do recurso que caberia aos estados até que a corte decida sobre o mérito da ação.
O Executivo avalia uma proposta que libere antecipadamente uma parte da receita obtida na primeira fase do programa de repatriação. Do total arrecadado até agora, R$ 46 bilhões, cerca de R$ 5 bilhões podem ir para os estados, caso eles ganhem as ações impetradas no Supremo. A União também deve definir o montante de recursos ao qual cada município terá direito.
O governo federal precisa rapidamente fazer o repasse dos recursos que são de direito dos estados e municípios no que diz respeito aos valores da repatriação de recursos que estavam no exterior e agora voltaram ao Brasil com pagamento de multas. Esse dinheiro é dos estados e municípios e é indispensável para que tanto estados como os municípios possam fechar as suas contas, pagar salários, 13º. É um absurdo as desculpas e as manobras até mesmo jurídicas que o governo federal está utilizando para não repassar aquilo que é de direito de estados e principalmente dos municípios, que são os entes mais fracos da federação, que é onde a população vive, que é onde está a maior parte da prestação de serviços que chega ao cidadão. Tratar os municípios com respeito é tratar o servidor público com respeito. Tratar o servidor público com respeito é tratar o atendimento à população, em especial na saúde e na educação, de maneira correta. Por isso, reafirmo aqui a minha luta para que esses recursos sejam liberados o quanto antes.
Você está ouvindo Transparência e Ação.
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprovou proposta que concede benefícios do programa Bolsa Verde às famílias em extrema pobreza que desenvolvem atividades de conservação em áreas de preservação. O texto aprovado é um substitutivo do deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, ao projeto de lei 2737 de 2015. Tato condicionou a concessão dos benefícios à implementação de plano para limitar as unidades de conservação ou ao reassentamento das famílias.
O Programa de Apoio à Conservação Ambiental, criado em 2011, concede um benefício trimestral de R$ 300 às famílias em situação de extrema pobreza que vivem em áreas consideradas prioritárias para a conservação ambiental. A proposta segue em caráter conclusivo para as comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Quero parabenizar o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados e firmar o meu apoio a essa proposta tão importante. Nada mais justo do que repassar recursos às famílias em extrema pobreza que estão ajudando a conservação do meio ambiente, em especial as áreas de preservação, aos parques nacionais, a tudo aquilo de riqueza ambiental que o nosso país ainda tem. Vou trabalhar para que na Comissão de Finanças e Tributação, na Comissão de Constituição e Justiça, essa matéria também seja aprovada no futuro, nós possamos votar no plenário e implementar uma medida que já estava prevista lá atrás, quando lançamos o programa Brasil Sem Miséria, que tantos benefícios e resultados positivos trouxe à população de extrema pobreza do nosso país. Conservar o meio ambiente é uma necessidade e fazer ele de maneira criativa e inteligente como essa é algo totalmente correto.
Siga o Zeca no Twitter, arroba Zeca_Dirceu.
O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal.
Esta semana, a nossa repórter Ana Paula Schroeder acompanhou a agenda regional do deputado Zeca. Ana Paula, conta pra gente como foi.
Olá, ouvintes do Transparência e Ação. Nesta semana, o Fundo Nacional de Saúde repassou a municípios do Paraná recursos para custear gastos com a saúde. Os valores serão utilizados tanto para atenção básica, no caso de unidades básicas de saúde, quanto para média e alta complexidade, no caso de hospitais ou outros que atendam essa demanda. Entre os municípios beneficiados estão Ivatuba, Toledo, Itaguajé, Jardim Olinda, Nova Aliança do Ivaí, Terra Boa e Cianorte. Tendo a saúde como uma das prioridades de seu mandato, o deputado federal Zeca Dirceu comentou sobre a importância desses recursos.
Desde a minha primeira eleição como deputado federal em 2010, eu tenho dito que a saúde é prioridade. Mas essa prioridade não fica apenas no discurso e nas palavras. A liberação desse montante tão grande de recursos que ocorreu na última semana para vários municípios de várias regiões do Paraná para custear ações da saúde, espero que seja uma maneira de eu estar provando o meu compromisso com a saúde, a prioridade que dou a essa área. Tenho visitado frequentemente os municípios, as mais diversas regiões do Paraná, tenho procurado dialogar com a população e percebo com facilidade as dificuldades na área da saúde. Muitas vezes a demora no atendimento, a dificuldade de conseguir um exame mais caro, um procedimento mais complexo, a dificuldade de se agendar uma cirurgia. Por isso, estou todos os anos destinando a grande parte das minhas emendas para a saúde, em especial para o custeio da saúde. É dinheiro que chegou agora para esses municípios, que vai direto para a conta corrente, para a conta bancária, e os municípios podem pagar diversas despesas que atendem a população no dia a dia na área da saúde.
As parcelas pagas aos municípios somam R$ 170 mil. Reais. Os recursos para custeio com a saúde são depositados no Fundo Municipal de Saúde de cada município em 6 parcelas mensais e iguais. Ao todo, as cidades receberão cerca de R$ 1 milhão de reais para custear os gastos. Ana Paula Schroeder para o Transparência e Ação.
A sede própria do Polo da Universidade Aberta do Brasil foi inaugurada em Goiôerê. A cerimônia contou com a participação de representantes de universidades parceiras do Polo, autoridades, estudantes e professores.
Foram investidos recursos de R$ 834 mil reais para a construção do Polo da UAB, sendo R$ 500 mil liberados por meio de emenda do deputado federal Zeca Dirceu e de R$ 334 mil reais de contrapartida do município, que também cedeu terreno para a construção da sede. Atualmente, o Polo oferece 11 cursos de graduação e 5 de pós-graduação em nível de especialização.
A UAB, Universidade Aberta do Brasil, é uma iniciativa fantástica que surgiu ainda durante o primeiro governo do ex-presidente Lula e que segue até hoje, levando aos pequenos municípios, às regiões mais distantes do Brasil, ensino superior de qualidade e gratuito. Sendo que nesta modalidade 20% das aulas são presenciais e até no máximo 80% são aulas à distância. São cursos de ensino superior, de graduação, de pós-graduação, de especialização, certificados, diplomados pelas mais importantes universidades federais e universidades estaduais de todo o Brasil. Cursos com extrema qualidade, com extremo rigor e que formam profissionais, doutores, mestres, engenheiros, bacharéis, com a mais alta qualidade. Tive a oportunidade, como prefeito de Cruzeiro do Oeste, ainda em 2005 e 2006, de implementar um polo regional muito parecido com esse que acaba de ter a sede própria inaugurada no município de Goerê e que vai atender centenas de acadêmicos das mais diferentes cidades do Paraná. Quero reafirmar o meu compromisso com a educação. Para essa obra foi destinada uma emenda parlamentar minha de R$500 mil. E que bom que tudo deu certo, que bom que a obra está concluída e a UAB de Goerê passa a ter agora uma sede nova. Quero me colocar à disposição de todas as demais universidades abertas do Brasil, dos demais polos regionais, para aqui em Brasília cooperar, ajudando, trabalhando, para que cada vez mais investimentos e condições sejam ofertadas para essa modalidade inteligente, barata e eficiente de ensino à distância e de ensino superior.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
O deputado federal Zeca Dirceu acompanhou com a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados uma diligência nesta quinta-feira para apurar violações de direitos humanos no estado do Paraná. A agenda apurou ações de criminalização de lideranças de movimentos sociais, como as prisões recentes de membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST.
A diligência visitou ainda os municípios de Corbélia e Cascavel e, em seguida, o acampamento Dom Thomas Balduino, do MST. Houve uma reunião com autoridades policiais e judiciárias do Paraná para abordar a questão. Por fim, a comitiva participou de uma audiência pública na Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu para relatar as violações.
A convite da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, acompanhei diligência ao Paraná em várias cidades da região oeste e sudoeste do nosso estado. A iniciativa tem como objetivo repudiar, evitar qualquer tipo de tentativa de criminalização dos movimentos sociais. Os movimentos sociais, as entidades, as organizações estão previstas como uma maneira legal da população se organizar, manifestar os seus desejos, lutar por direitos e buscar avanços e melhorias. É assim que tem sido a luta pela reforma agrária, a luta por um espaço de terra para poder produzir, gerar emprego e riquezas para o nosso país. A prisão de militantes, agricultores, trabalhadores do Movimento Sem Terras, da maneira como aconteceu, de forma provisória, sem o devido processo legal, sem o devido julgamento, de uma maneira sigilosa, obscura, não é razoável. Estivemos em contato com os presos nas mais diferentes cidades, fomos até Quedas do Iguaçu visitar um dos acampamentos e também procuramos dialogar com o mundo jurídico, com o poder judiciário, para tentar encontrar maneiras de superar esse impasse, esse clima de tensão, de violência que está marcando essa região do Brasil e essa região do Paraná. Nós queremos paz, queremos um clima de harmonia, de serenidade, queremos justiça, queremos que a lei seja cumprida, que os movimentos sociais sejam respeitados como organização e queremos que todos possam produzir, possam gerar emprego, possam ter espaço à terra. Foi dessa maneira, dentro desse conceito, que transcorreu a nossa visita, que agora será, na semana que vem, apresentada ao plenário da Comissão de Direitos Humanos, através de um importante relatório que nós esperamos sensibilize e desencadeie uma série de ações positivas em outras instâncias de poder.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu. Em 20 de novembro, o país celebra o Dia Nacional da Consciência Negra, data escolhida por ser o dia da morte de Zumbi dos Palmares. A data também marca a luta contra a intolerância e o preconceito e traz reflexões sobre liberdade cultural e igualdade. Após uma trajetória de falta de política pública voltada para a inclusão dos negros, cerca de 52% da população brasileira, a primeira lei pensada para a construção da igualdade só foi sancionada em 2010, no mandato do presidente Lula. Trata-se do Estatuto da Igualdade Racial, para oferecer possibilidades de reparar as desigualdades sociais.
Além disso, a presidenta Dilma sancionou a Lei 12.711 de 2012 com adoção de cotas raciais para ingresso no ensino superior público e também privado. O deputado Zeca Dirceu lembrou que os avanços devem ser comemorados, mas destacou que a busca pela igualdade não pode retroceder com o governo atual.
A implantação, o desenvolvimento de ações que busquem beneficiar minorias, como é o caso dos negros no nosso país, são extremamente necessárias e positivas. Contam com o meu apoio, com o meu respaldo, com a minha atenção. E é claro que a gente espera que a sociedade se conscientize cada vez mais desta necessidade tão importante. Olhar por minorias é olhar por aquelas pessoas que muitas vezes estão excluídas. É olhar para aquelas pessoas que muitas vezes não têm acesso a todos os seus direitos. É olhar por aquelas pessoas que muitas vezes são vítimas de discriminação, de violência e de uma série de preconceitos. Por isso, fica aqui mais uma vez registrado o meu compromisso.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Eu sou Ana Cláudia Feltrin, estamos encerrando mais uma edição do nosso programa, mas semana que vem tem mais.
E eu sou Marcela Risério e este foi mais um Transparência e Ação. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
Pois é, o nosso programa chega ao fim. Agradeço muito a Marcela e a Ana, em especial a vocês que nos acompanharam durante mais este Transparência e Ação. Um abraço a todos e até breve.
Você acabou de ouvir Transparência e Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.